A relação com a comida vai muito além da fome física. Emoções, rotina, ansiedade, padrões sociais e experiências de vida influenciam diretamente a forma como nos alimentamos. Para falar sobre comportamento alimentar, seus impactos na saúde mental e como construir uma relação mais equilibrada com a comida, conversamos agora com a psicóloga Bruna Ruggeri, especialista na área. Primeiramente, Bruna, muito bom dia. Seja bem-vinda à tua Rádio Cacique, obrigado por ter aceito esse convite.
Bom dia, Dani, ouvintes, feliz em estar aqui com vocês hoje.
Para começar, Bruna, o que é exatamente o comportamento alimentar e por que ele vai muito além de simplesmente comer certo?
Dani, o comportamento alimentar, ele vai muito além do ato de se alimentar em si. Uhum. Ele envolve o quê, como, quando, por quê, em que contextos nós comemos. Então, ele envolve ali diretamente a fome biológica, mas também as emoções, a nossa história de vida, o que aprendemos sobre a comida e o comer, a cultura também que nós estamos inseridos. Então, são muitas variáveis que acabam influenciando o ato de comer em si, né? Então, vai muito além do comer certo. Parte muito da premissa, né, que aquilo que nós sabemos que devemos comer é o comer certo. Mas são muitas as variáveis aqui que acabam influenciando, né, esse ato de comer.
Quais são os principais fatores, Bruna, emocionais e psicológicos que influenciam de forma, né, como as pessoas se alimentam hoje? Por exemplo, o que causa isso?
Uhum. Dani, acho que o principal fator atualmente é o estresse, né, que nós podemos sentir como uma ansiedade, uma irritabilidade, mas todas as emoções, elas têm uma influência direta no ato de comer. Então, padrões de pensamentos, que nós chamamos mais de disfuncionais. Então, aquele padrão comum 8-80, né, que é ou eu não vou comer nada, ou vou comer muito. Os nossos recursos, tanto internos quanto externos, de regulação emocional também influenciam bastante. Processos também onde nós aprendemos, né, a usar muito a comida como recompensa rápida, né, o prazer que nós sentimos ali pelo alimento, pela comida. Isso se torna um padrão automático no nosso cérebro ao longo do tempo, que acaba influenciando também.
Inclusive, ontem conversávamos aqui na Central de Conteúdos com um colega que falávamos que às vezes o próprio corpo necessita de um doce, Bruna. Por que que isso ocorre?
Isso, são vários os fatores aqui que influenciam, tá? Normalmente, o nosso corpo pedir um doce pode ter uma relação direta com a própria regulação emocional. Então, que emoção que estava ali, né, me sinalizando que talvez estava precisando desse doce nesse momento? Mas o nosso corpo também pede doce muito como recurso de energia. Então, muitas vezes, se a gente está em um déficit calórico, a gente não se alimentou direito durante o dia, a gente está fazendo uma tarefa com muito esforço cognitivo, que exige muita energia também, o nosso corpo sinaliza as suas necessidades. Então, a gente precisa entender, é uma necessidade realmente do nosso corpo ou talvez cai para um lugarzinho mais emocional?
É possível dizer que nossa relação com a comida começa ainda na infância? De que forma isso acontece?
Com toda certeza, né? Acho que a relação com a comida, ela começa na infância desde o primeiro contato que a gente tem com o alimento, né? É ali que a alimentação começa a ser associada muitas vezes com cuidado, afeto, recompensa, ou até mesmo controle direto, né, sobre a nossa própria aparência, que a gente começa a construir ainda quando nós somos bem pequenininhos, né. A criança, ela vai aprendendo a usar a comida tanto para acalmar suas emoções, ela vai internalizando crenças familiares, então que são aquelas grandes ideias que nós vamos tendo sobre os próprios alimentos. Então, os alimentos que são permitidos, aqueles que são proibidos, aqueles que engordam, aqueles que emagrecem, né, isso acaba moldando os nossos padrões emocionais, cognitivos, né, nossos padrões de pensamentos, que vão se repetir sim na nossa vida adulta e permanecem em nós normalmente ao longo da nossa história de vida.
Pois bem, e antigamente não existia o telefone, não existiam as redes sociais, e hoje com esse aumento de uso de telas, o que isso estimula também para mudanças na alimentação, principalmente de crianças?
Sim, perfeito. Com toda certeza tem uma influência direta, né? Porque nós acabamos tendo aqui como referencial muito além das pessoas da nossa própria vida, do nosso próprio convívio. Porque antigamente nós tínhamos nessas crenças familiares, era muito padrão de alimentação, de comida da nossa própria família, das pessoas mais pertinho. No momento que a gente vai expandindo o acesso, telas e tudo mais, é como se o nosso próprio mundo ele fosse se expandindo. As referências que nós vamos tendo se expandem. E é aqui que entra muitas vezes essa influência direta. E a gente não sabe muito bem o que a criança está consumindo no outro lado. Por isso que é bem importante, né, essa atenção especial dos pais também em relação a isso.
É, a gente percebe que tem aumentado mesmo. Tu tem acompanhado casos de crianças já obesas, Bruna?
Sim, e bastante, bastante. É um padrão que ele tem acontecido com bastante frequência. É, tem muita relação por conta dos hábitos, né? Hoje em dia, os nossos hábitos alimentares desde a infância, eles acabam tendo uma influência direta para esse ganho de peso. Nós observamos uma questão bem frequente da própria regulação emocional na infância. Então, crianças que já têm um padrão mais ansioso, e isso é muito por conta também do nosso mundo atual. Então, acesso, né, a telas muito frequentes, exposição muitas vezes dessas crianças, né, a esses mundos para além da nossa família, do contato mais próximo ali da escola. Então, tudo isso acaba influenciando também para a criança desenvolver um padrão um pouquinho mais ansioso. E não sabendo regular essas emoções corretamente, é onde às vezes ela acaba inclusive usando a comida já para isso. Está sendo bem frequente, bem comum, inclusive chegando, né, até nós, profissionais da área.
Pois é, a gente vive em uma época onde as pessoas têm muita ansiedade, depressão, preocupações e acabam, de certa forma, usando a comida também como válvula de escape.
Sim, perfeito. É, nós vamos usar a comida, né, como estratégia de regulação emocional. Né, mas ela não regula a emoção, e esse acho que é o grande ponto, Dani. A comida ela acaba nos distanciando dessa emoção no ato de comer. Então, enquanto eu estou comendo, eu sinto esse alívio, né? Esse alívio aqui nesses momentos, que no longo prazo, inclusive, tem uma grande complicação, porque esse ciclo acaba se repetindo. Então, se eu uso a comida nesses momentos de válvula de escape, eu vou tender a usar a comida novamente no futuro. E quanto mais a gente fica nesse ciclo, mais esse ciclo ele vai ficando automático. E aqui pode ter, inclusive, a ganho de peso, né? Esse ganho de peso que está tão frequente hoje em dia.
Em períodos de maior pressão, como trabalho intenso ou problemas pessoais, o comportamento alimentar tende a mudar?
Sim, mas aqui tem um ponto, tá? Ele acaba mudando se eu já usar a comida para lidar com as minhas emoções, tá? Para lidar com aquilo que desperta em mim nesses momentos. Então, se a comida já for um recurso de regulação emocional, nas situações mais desafiadoras, é esse recurso que a gente acaba acionando, né? E pode acontecer, inclusive, nesses momentos, de nos faltarem muitas vezes outros recursos de regulação emocional. Então, por exemplo, né? Se eu tenho, uma pessoa muito próxima a mim e essa pessoa, de alguma forma, também me ajuda a regular as minhas emoções, que acontece com frequência, e eu tenho um conflito com essa pessoa, eu vou perder o meu recurso de regulação emocional. Então, é nesse momento também que nós podemos começar a usar a comida para tentar dar conta daquilo que está em mim. E a comida, Daniela, está sempre disponível, né? Então acaba sendo ela que muitas vezes nós utilizamos nesses momentos.
Maravilha. A gente vai fazer aqui um rápido intervalo, Bruna. A seguir retornamos na programação da tua Rádio Cacique para continuar falando sobre esse assunto tão importante que é o comportamento alimentar. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da tua Rádio Cacique. Hoje o nosso assunto do temática do dia está sendo comportamento alimentar. Estamos conversando com a psicóloga Bruna Ruggeri, especialista no assunto, para falar sobre isso que é tão importante. Bruno, a gente percebe que muitas pessoas iniciam um processo de emagrecimento, iniciam acompanhamento com um profissional de educação física, profissional da área de nutrição, começam com aquele gás, né? Olha, vai ser mudança, vou perder peso, começa bem 2, 3 meses. O que acontece que essa pessoa perde essa vontade e acaba desanimando? Isso é psicológico também?
Sim, Dani, tem muitas variáveis aqui que influenciam, tá? Mas eu acho que um dos principais motivos aqui que acabam gerando essa não constância do processo é que as pessoas elas iniciam de uma maneira que não é sustentável. Então, muitas vezes, elas têm um padrão alimentar aqui, ou elas são sedentárias, né? Então, elas têm um padrão alimentar que ele não é muito bom. Ele é totalmente, né, entre aspas, errado aqui, a pessoa não se alimenta direitinho, e ela inicia o processo de uma maneira muito intensa. Então, com dietas, muitas vezes, muito restritivas. Então, é uma mudança muito grande que nós vamos fazer. E normalmente, mudanças que elas são muito grandes, que elas exigem demais da nossa energia, do nosso esforço, elas não vão ser sustentáveis. Por isso que quando a gente fala, né, de mudança de hábitos, a gente sim pensar, né, em olhar para a nossa alimentação, exercício físico, muito nesse processo de emagrecimento, nós precisamos fazer pequenas, mudanças sustentáveis. Então, a gente começa mudando pequenos padrões da nossa alimentação, a gente começa a inserir exercício físico aos pouquinhos também, para que a gente gente comece, né, a tornar isso um hábito mais automatizado, e ele ao longo do tempo fica um pouquinho mais fácil. E é assim que a gente consegue sustentar o processo. Então é normalmente pela intensidade que as pessoas começam que elas não conseguem sustentar.
As dietas restritivas são muito comuns. Que impacto elas têm no comportamento alimentar e na saúde mental, Bruna?
Então, as dietas restritivas, elas não são um problema por si mesmas, tá, Dani? Mas aqueles que já possuem uma vulnerabilidade maior em ter uma relação, assim, não tão bacana com a alimentação, as dietas restritivas, né, faz com que a comida comece a ocupar muito espaço mental. Então, nós começamos a pensar demais em comidas específicas, a hora de comer, o que eu posso comer, o que eu não posso. Então, a restrição alimentar, ela acaba sendo um gatilho para aumentar o comer emocional, se já ter uma predisposição para isso, tá? E até mesmo desencadear, assim, um transtorno alimentar um pouquinho mais grave, mas também, se já tiver uma predisposição aqui, tanto genética, né, principalmente, quanto outros fatores aqui associados. Não é a dieta restritiva que vai gerar isso, mas pode ser um fator bem importante, sim.
Em que momento você percebe que está passando por um transtorno alimentar?
Dani, transtorno alimentar, tem alguns sintomas bem específicos aqui, tá? Nós temos critérios diagnósticos que nos mostram, né, que a pessoa tá passando ali por um transtorno alimentar ativo. Normalmente nós olhamos a alimentação como um espectro. Então nós temos aqui a alimentação natural, a alimentação comum que a gente faz no dia a dia. Aí a gente começa a dar um pouquinho mais uma relação não tão bacana com a comida. A gente pode ter um comer emocional, um comer transtornado, onde a nossa relação com a comida já não tá tão saudável assim. A gente já começa a identificar algumas questões. E o agravamento desse comer emocional, desse comer transtornado, nos leva então a um transtorno alimentar, que é normalmente o agravamento desses sintomas, aonde tem um sofrimento extremamente significativo. Né? A relação com a comida ela fica extremamente disfuncional, a vida da pessoa também acaba perdendo um pouquinho daquele ânimo, a comida acaba ocupando muito, muito espaço, né? Dentro dos transtornos alimentares nós temos, né, alguns transtornos em específicos, cada um tem as suas especificidades aqui de critérios diagnósticos, mas normalmente é o agravamento dessa relação disfuncional com a alimentação.
Bom, comi algo e veio a culpa. De onde vem esse sentimento e como ele pode ser trabalhado?
A culpa normalmente ela vem da atribuição de valor e consequência, tá, para aquilo que eu comi. Então isso é um reflexo muito das nossas crenças internas, dessas grandes ideias que nós temos sobre alimentação. Então, por exemplo, se eu comi um chocolate, não é só um chocolate, né? Eu olho para ele ali como um chocolate que é proibido, que não faz parte de uma dieta e que vai me engordar. E aqui que vem a culpa. Então, não é pelo chocolate em si, mas é por tudo aquilo, né, que vem atribuído a esse chocolate. Então, nós trabalhamos muito a culpa, né, em psicoterapia, principalmente, pela reestruturação dessas crenças, que é normalizando a comida, né, tiramos dela toda essa atribuição de poder e valor sobre ela. Então, o chocolate, ele passa a ser só um chocolate gostoso, que eu posso comer sem engordar, porque é só um chocolatinho. Então, nós vamos normalizando, normalmente, esse olhar que nós temos sobre o alimento, sobre a comida.
As redes sociais e os padrões do corpo e a alimentação perfeita, né? O corpo perfeito, a alimentação perfeita, influenciam negativamente essa relação com a comida, Bruna?
Nossa, demais, né? Porque nós acreditamos que é por aquilo que nós comemos que nós mudamos o nosso corpo e nós vamos ter esse corpo perfeito. Sim, nós mudamos o nosso corpo, né? Pelo que nós nos alimentamos aqui, a gente vai ganhar peso, vai perder peso, isso é uma verdade. Só que hoje em dia, esse corpo perfeito, né? Esse padrão de beleza que nós temos, ele não é natural. Ele é construído artificialmente. Ele não é mais um corpo possível de se chegar controlando simplesmente a nossa comida, né? Nossa alimentação. Então, nós não vamos chegar nesse corpo pela alimentação. Só que nós acreditamos que sim, porque principalmente as pessoas da rede social vendem muito essa ideia, né? Elas, normalmente blogueiras, né? Elas acabam expondo ali a rotina alimentar, e elas associam muito. Esse corpo que eu tenho foi conquistado seguindo esses passos aqui. Então, as pessoas, elas acabam entrando nessas dietas muito restritivas, muitas vezes, tentam controlar muito essa alimentação, uma alimentação mais rígida, nada saudável, muitas vezes, porque acaba realmente restringindo bastante para tentar chegar nesse corpo. Só que a pessoa nunca chega, porque ele não é um corpo natural, ele é um corpo artificial, foi construído por cirurgia plástica, muitos procedimentos estéticos, uso muitas vezes, né, de medicação. Então, ele não é um corpo possível. E aqui entra a frustração, muitas vezes, a pessoa tem que encarar algumas emoções. Aperta nela por conta disso. E aí ela acaba desenvolvendo ainda mais uma de controlar esse corpo pela comida.
O que significa na prática desenvolver uma relação mais consciente e equilibrada com a alimentação?
Significa fazer a comida a Dani voltar para o lugar dela, tá? Que é saciar a nossa fome física. É, em alguns momentos, vai ser sim fonte de prazer, confraternização, momentos especiais com as pessoas da nossa vida. É, mas ela não ocupa mais tanto espaço na nossa vida, principalmente espaço mental, espaço na nossa própria mente, porque nós tendemos aqui a quem tem uma relação não tão bacana com a comida fazer com que os nossos próprios pensamentos o tempo todo fica preso, né, sobre o que a gente vai comer, o que a gente não pode comer. Então, ter uma relação mais saudável e consciente com a alimentação vai muito da gente não ter dietas extremamente rígidas, comer para nutrir o nosso corpo e dar energia para esse corpo, respeitando os nossos sinais de fome, de saciedade, reconhecendo esses sinais também.
Quais sinais indicam que uma pessoa pode precisar de acompanhamento psicológico relacionado ao comportamento alimentar?
Quando comer começa a ser sofrimento. Eu acho que um ato de comer, quando ele começa a vir muito carregado, tá, de muita angústia, eu reconheço uma culpa por comer, eu evito muitas vezes eventos que tenham comida, então eu deixo de confraternizar com a minha família, de ir no almoço de domingo com a minha família, que me é tão especial, porque eu fico pensando muito na comida que vai ter lá. Eu tento controlar demais a minha alimentação. A comida ocupa muito espaço mental, então eu penso muito nessa comida. Eu acho que esses são sinais bem importantes para nós ficarmos mais atentos.
Bom, a gente já está assim caminhando para o final aqui. Eu queria que tu passasse alguma orientação que você pode deixar para quem deseja melhorar a sua relação com a comida sem cair em extremos.
Dani, uma relação saudável com a alimentação, ela se constrói no respeito pela comida, tá? Seja ela qual for. No respeito pela comida e pelo nosso próprio corpo. Então, mais conexão com os nossos sinais internos de fome, de saciedade, começar a se conectar mais com o nosso corpo, porque ele é muito inteligente, né? Ele nos sinaliza e nós vamos perdendo isso ao longo do tempo. Menos regras rígidas autoimpostas, porque hoje nós acabamos comendo muito mais com a nossa mente, com as nossas ideias, com o nosso pensamento, do que por aquilo que o nosso corpo está nos sinalizando, tá? E com toda certeza, cuida das tuas emoções, tá? E, se necessário, buscando sim ajuda psicológica. Porque esse é um fator muito importante e nós temos uma relação bem direta, né, das nossas emoções com o nosso comportamento alimentar.
Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre você, né? Há quanto tempo tu está na área, onde tu trabalha, onde tu atende?
Perfeito. Dani, eu estou atuando na área há mais ou menos 2 anos, tá? Eu atendo 100% online. Hoje, meu principal campo de atuação é comportamento e transtornos alimentares, né? Eu estou já no finzinho da minha especialização na área. Então, eu atendo 100% online. Quem quiser me procurar, pode me procurar pelo Instagram. Hoje é o principal canal, né, de informação e também meu contato está por lá.
Então, por gentileza, passa teu contato, deixa teu arroba aqui também para o pessoal que tem interesse, gostou do material, tem dúvidas, pode chamar você, tenho certeza que será muito bem atendido.
Com toda certeza. Então é @BrunaRuggeri. Pode me chamar por lá que nós conversamos.
Bruna, obrigado pela participação aqui na tua Rádio Cacique. Os microfones sempre à disposição.
Muito obrigada, Dani, pela oportunidade de falar de um assunto que eu tenho tanto carinho, tá? E obrigada também a todos os ouvintes que acompanharam.
Em meio ao mês de janeiro branco, é sempre importante falar sobre saúde mental, né, Bruna?
Sempre, sempre. Saúde mental é um tema que está sendo bem recorrente, o que eu fico bem feliz. E é sempre bom nós reforçarmos, né, tudo que envolve o nosso bem-estar como um todo, inclusive a nossa saúde mental.
Tá, então, registro com a Bruna Rogério, ela que é especialista, para falar sobre esse assunto de alimentação comportamental, esse assunto que vem ganhando cada vez mais espaço na vida dos brasileiros.